A transformação digital é uma realidade inegável no cenário de negócios atual. Em resposta a essa tendência global, a McKinsey conduziu uma pesquisa no mercado brasileiro para avaliar a maturidade digital em diversos setores. O estudo visou avaliar a eficácia com que as empresas estão adotando a tecnologia digital para aprimorar os seus processos, impulsionar a inovação, aprimorar o relacionamento com os seus clientes e aprimorar outros aspectos de seus negócios. O estudo mapeou quatro alavancas-chave para a transformação digital: modelo de negócio, a adoção de novas formas de operar e modelos econômicos, conectividade, o engajamento em tempo real, processos com foco na experiência do cliente, automação e agilidade, e também analytics, o desenvolvimento de uma cultura de dados. A motivação para buscar esse amadurecimento é clara. As empresas que lideram em maturidade digital também obtêm um desempenho financeiro superior, com um crescimento do EBITDA de até 3 vezes maior no Brasil e 5 vezes maior globalmente. Isso destaca a importância de abraçar a transformação digital de forma eficaz.
Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Suelen Ramos e junto com a Jé, nós vamos falar sobre o tema de gestão de produtos e transformação digital. No contexto brasileiro, o setor de serviços financeiros se destaca como um dos líderes na adoção da transformação digital. Os bancos, em particular, demonstram um elevado grau de maturidade em várias dimensões. E o Itaú Day de 2023 reforçou o compromisso do banco com a transformação digital e cultural, como um pilar central da sua estratégia. Assim, a discussão sobre maturidade digital é fundamental para poder compreender o cenário em que a transformação digital ocorre e o seu impacto significativo nos resultados da empresa.
Para falar sobre como esse contexto todo impacta na gestão de produtos, convidamos a Mariana Viana, que é Product Ops no Itaú e também participou recentemente do nosso MDP Curtas. Mari, é um prazer ter você aqui com a gente. E, por favor, se apresente para a nossa audiência, conta um pouquinho mais de quem é a Mari.
Oi meninas, boa noite. Sou a Mari, prazer estar aqui com vocês, prazer imenso também representar aqui o Itaú. Bom, eu estou aqui no banco já tem 9 anos, né? E eu entrei direto aqui na área de tecnologia, que é o time que eu estou até hoje. Quando eu entrei aqui no banco, foi por um programa de formação para trazer pessoas recém-formadas aqui no ambiente de tecnologia. Quando eu entrei, foi direto numa área de processos, de projetos ali, né? Com relação ao atendimento dos usuários internos. E desde então eu fui fazendo muitas mudanças, né, dentro do banco. Eu nunca saí da tecnologia, mas dentro da tecnologia eu já tive diferentes experiências, né, diferentes áreas, diferentes assuntos que eu convivi aqui. Além de projetos e processos, né, que eu falei, muitas agendas de transformação, de agilidade, de comunicação, de UX, design, de change, de qualidade, de risco, de custos. Eu fazia parte de uma estrutura que ela era cross, né, e acabava trazendo muito desses assuntos. E aí foi que, em um determinado momento, eu percebi que todos esses assuntos, eles compõem aí, né, acho que esse guarda-chuva que é gestão de produtos. Então, acho que de maneira meio indireta, eu acabei começando a trabalhar com gestão de produtos, e é o que eu sigo fazendo desde então, né. E aí, aqui, dentro de produto, também já tive a oportunidade de atuar como Product Manager, como Product Designer, e no momento eu estou aqui num time de Ops que está olhando para todo esse time de tecnologia.
Ah, Maria Rasa, é um background muito forte aqui na área de produtos, tenho certeza que vai agregar bastante para o nosso papo. E para a gente poder começar, então, Mari, você falou que está no Itaú há quase 9 anos, né? E desses 9 anos, mais ou menos 5 na frente de produtos. E aí, eu tenho a dúvida, em uma empresa tão grande, a gente entende que há diferenças, né, em como a gestão de produtos e a transformação digital avança. Você pode contar um pouco para a gente as mudanças que você viu acontecer ao longo desses anos?
Boa. Acho que o que não falta aqui no banco, ou pelo menos dentro do CTO, né, que é a minha realidade, são mudanças, né? Acho que a gente até brinca que quando entra uma pessoa nova no banco e começa a ver esses movimentos, bate um certo desespero, e quem já está lá há algum tempo sabe que isso é completamente normal. Até acho que parte das minhas mudanças que eu comentei foram porque, cara, as coisas ao redor elas vão mudando por mais que você não se movimente, né? Então o banco está sempre buscando ajustar o seu modelo de trabalho, ao que está acontecendo no mercado e ao que está doendo mais. Né? E aí, aqui até falando um pouco sobre o próprio CTO, cara, nos últimos anos a gente tem feito bastante mudanças, né? Tem focado aqui em objetivos maiores diferentes, né? Posso falar aqui que desde 2019 a gente tem mudado um pouco, começado a trabalhar desde os nossos modelos de horizontais. Em 2020 a gente começou a atuar com o modelo de comunidades, né? Que é o agrupamento ali de times mais multidisciplinares, orientados já ao OKRs. Em 2021 e no ano passado também, a gente começou a fazer uma transformação muito focada na agenda de cloud, né? A gente começou a querer se posicionar como cloud service provider, então foi também uma transformação muito grande. Eu acho que agora a nova página que a gente está virando é se atualizando para poder trabalhar com gestão de produtos. Até o ano passado, quando a gente estava nessa jornada de cloud, a gente tinha um programa, assim, posso dizer, acho que o nosso modelo de trabalho, que era o Cloud Operating Model, que agora a gente botou uma V2 nele, né, que é o Product Operating Model, que é esse novo objetivo de transformação para que a gente tenha times orientados ao produto, com mindset produto, com foco no usuário, né, que a gente tome decisões baseadas em dados, enfim, que a gente se reorganize para que a gente melhore mais ainda o que já está dando certo, né. Eu acho que, assim, a gente está tendo oportunidade de trazer uma disciplina que vai alavancar mais ainda o que acho que já tem funcionado muito bem aqui dentro do nosso contexto.
É impressionante ver o quanto essa transformação é viva e natural dentro da empresa, né? Só de você contar assim, a gente consegue perceber isso dentro do contexto que você trouxe pra gente. E tá muito em linha com o que eu tenho visto muito também em outras empresas na área de produtos, né? A área de ProDops mesmo é uma área que tá borbulhando aí atualmente no momento, mas é claro que isso tem uma aplicação específica para cada empresa, porque cada empresa tem uma necessidade diferente. E você estando aí nesse papel de ProDops, conta um pouquinho mais para a gente como que esse time ajuda os outros times a potencializar suas entregas.
Boa. O nosso time de Ops aqui, ele é bem recente, acho que não tem nem 5 meses aqui que a gente tem começado a falar sobre o assunto, mas ele surgiu justamente quando a gente percebeu que precisava fazer essa última transformação, né? Trazer esse Product Operating Model aqui para dentro de tecnologia. Então, o time, inicialmente, ele está muito focado em atualizar as topologias dessas comunidades, né? Garantir que a gente tenha pessoas produteiras, né, dentro dessas comunidades que, cara, tem modelos muito diferentes, que tem maturidades diferentes, que às vezes nem sabem, né, o que é produto, que trabalham muito mais focadas em projetos e iniciativas, para que a gente traga eles para essa realidade, né? E, obviamente, não é simplesmente eu trocar lá o O pelo M, eu falar que, ó, você agora é GPM. A gente está criando aqui um processo, né, bastante estruturado para poder fazer essas pessoas se prepararem para essa mudança, né? A gente entender se faz sentido para aquela pessoa a carreira de produto, se faz sentido para aquele GPM, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai trazer as informações necessárias para que ele tome essa decisão, né, e para que ele continue se capacitando. Então, nesse primeiro momento, o foco é muito esse, né, a gente olhar as comunidades. Hoje são 10 comunidades, né, e são parênteses, né, comunidades são as tribos aí que acho que a gente vê no mercado, são agrupamentos aqui de times que têm um objetivo em comum, né, com diferentes squads operando. Então, a gente pega essas 10 comunidades e a gente está fazendo ondas para que elas passem por esse processo de transformação. Então, a gente tem um time bastante focado nisso, que está olhando para cada uma delas, para as especificidades dela, para as dores, né, daquelas comunidades também, para que a gente possa fazer algo até customizável, né, porque a gente sabe que não é uma receita de bolo. Né, o que, até imagino que o que tem no time de vocês não é a mesma coisa que a gente faz aqui no Itaú, e dentro do Itaú também são muitas diferentes tipos, né, de operação. Então, enfim, um time que olha bastante para isso, né, para essa atualização de topologia, e um paralelo, um time que a gente chama aqui, um time de governança, que olha para as ações mais estruturantes, né, para esses times de produto também continuarem conseguindo, para esses times conseguirem continuar evoluindo, né. Então, a gente tem pensado aqui em muitos mecanismos que garantem que o dia a dia deles, eles estejam continuando focados em produto, que as cerimônias, né, sejam pautadas nisso, que, cara, que as práticas sejam adotadas no dia a dia. Então, assim, isso está acontecendo agora, né? Eu espero que em breve a gente tenha aqui até outras coisas para compartilhar com vocês, mas de modo bastante geral, esse time de operação ele vem para isso, né? Tanto para habilitar nesse primeiro momento essa transformação, mas também que a gente comece a criar mecanismos aqui através dessa governança para fazer com que essa mudança, ela seja sustentável.
Boa. Mari, você está falando bastante sobre transformação. Acho que na primeira pergunta você também entrou nessa pauta, que atualmente já não é uma surpresa, né? Talvez para pessoas que estão entrando na empresa fique um pouco assustado, mas para vocês que já estão lá há bastante tempo, tem bastante contexto, já é algo natural. E aí, pensando nessa parte do setor financeiro mesmo, que eu acho que foi um dos que teve uma maior transformação, né, muito acelerada nesses últimos anos, tanto pelo surgimento de novos players no mercado, que acabam mudando, né, o comportamento do consumidor, quanto também pelo surgimento de outras tecnologias, PIX, pagamento por aproximação, enfim, várias mudanças que vão realmente impactando diversos setores, mas o financeiro é em predominância também. Nesse contexto bem dinâmico, eu acredito que a gente equilibrar os pilares de designer, dados, práticas de produto em uma empresa tão grande como o Itaú deve ser um desafio bem, bem grande, né? Como que você faz para priorizar, para conseguir trazer a voz dos clientes com os times e conseguir transformar isso em resultado na prática?
Bom, eu acho que o jeito que a gente está fazendo aqui, né, para fazer essa priorização, a gente está fatiando ela em fases, né? E a primeira fase, ela é totalmente focada aqui nessas práticas de produto. Tanto que a gente está pensando muito mais nos papéis de PM, no GPM, né, e APMs também, para que eles sejam capacitados e eles estejam com esse olhar muito atualizado, né, muito seguro para a experiência do cliente. Então, assim, tudo que a gente tem feito é focado muito nas práticas de produto, para que depois a gente consiga trazer, por exemplo, a disciplina do design, né? E até falando aqui um pouco do ambiente de tecnologia, hoje nós não temos, assim, uma grande quantidade de designers nos nossos times, né? Os times que têm, eles estão até, acho que, com alguns passos à frente. Então, a gente entende que o pilar do design, né, como você colocou aqui, ele vai vir, talvez, num segundo momento, né? E a gente até imagina que, putz, o terceiro momento, sei lá, a gente vai trazer marketing, né? Então, a gente vai trazendo, aos poucos, né, outros pilares para compor aqui o nosso contexto, mas o primeiro passo que a gente vai dar, ele é muito focado em prática de produto, né? E o outro que você comentou sobre dados, cara, dados, eu acho que ele tem que estar desde o início, né? Acho que não é uma opção a gente olhar para métricas. Então, assim, a gente tem tentado trazer também esse assunto dentro da nossa agenda de habilitação, né? Que é o enablement que a gente chama aqui. Então, até a gente tem um grupo de trabalho separado aqui, que é uma frente de estratégia de dados, né? Que é também um grupo focado em pensar nesses mecanismos e preparação dos PMs para trabalhar com dados, né? Então, acho que, assim, o resumo da ópera é como que a gente está priorizando o assunto. Cara, a nossa prioridade número um são as práticas de produto, porque acho que é o nosso desafio principal. O design vai vir depois, porque acho que a gente tem que também fazer o exercício de foco aqui para fazer isso acontecer. E dados, né, nenhum nem dois, né? Eu acho que ele é o paralelo aqui, ele tem que estar sempre de mão dada com a gente, para que a gente não perca de vista aqui as nossas decisões muito baseadas aqui no que realmente os nossos usuários eles estão falando.
Boa, Mari. Então, nesse contexto que vocês estão atualmente, dados é um pouco cross entre os times, e o design vocês vão trazendo aos poucos posteriormente.
O cross de dados que eu comentei, na verdade, é a iniciativa de dados, né? A frente que está tentando cuidar e evoluir aqui esse assunto dentro, né, de todo esse programa que a gente está fazendo. Não tem um lugar centralizado, não é um time separado que olha para isso, tá? Mas eu acho que é só a iniciativa mesmo que está olhando para todo mundo e pensando em como que a gente consegue ajudar de alguma forma. Tanto que eu vejo que, cara, com certeza tem times e maturidades bastante diferentes, mas aqui é para que a gente tenha pelo menos uma régua mínima, né, para essa galera. Será que todo mundo sabe o que é uma North Star? Tá olhando para isso? Será que essa galera tem pelo menos alguma métrica de satisfação, né, dentro dos seus produtos? Então, a gente pensar que em algumas coisas mínimas que todos os produtos eles devam ter, E como que a gente habilita, né, essa galera a chegar nisso, porque eu só falo, ó, vai lá, né, descobre aí seu North Star, porque a gente sabe que tem uma agenda aqui de aprendizagem também até a galera conseguir chegar nesse patamar. E sobre o design é muito pontual, né, eu acho que, putz, a gente tem no máximo dois times aqui dentro das 10 comunidades que tem alguns PDs. Então, é algo que é muito particular, acho que assim, da prioridade que em algum momento foi dado dentro daquela comunidade, né? Então, acho que assim, num segundo momento, depois que acho que a gente entender que está mais maduro dentro das práticas de produto, aí a gente começa a pensar um pouco no design. Porque também acho que a gente precisa preparar o PM para ter um designer, né? Porque eu vejo que às vezes a gente coloca um PD ali, mas o PM não sabe nem muito bem o que ele tem que fazer. Quando a gente coloca um PD no jogo, às vezes embanana mais ainda. Então a gente quer também, né, dar os passos aqui acertados para que todo mundo saiba exatamente aqui quais são as suas responsabilidades.
Muito legal que dá para ver, inclusive, na estratégia que usa os mesmos princípios de desenvolvimento de produto, né? Então, é priorizar, fatiar e focar nas entregas para depois trazer acréscimos, incrementos e melhorias, né? Então, dá para ver que para tudo, de fato, a gente consegue implementar esse mindset de produto. E aí, Mari, eu queria, até fiquei com uma curiosidade, porque você comentou também sobre a sua carreira, que você tem experiência tanto como PM de plataforma, como product design, né? Então, acho que aí, principalmente num contexto onde tem poucos designers, você já tem uma super bagagem complementar aí, que não necessariamente todo mundo tem. E, pensando num contexto onde você tem vários times que lidam com produtos diferentes, produtos B2C e produtos internos, produtos de plataforma, onde eu entendo que os produtos de plataforma, né? Eu hoje, atualmente, sou tech PM, né? Então, a gente sabe que esse público, ele é muito antenado com todas as novidades e ele tem uma exigência diferente quando a gente compara com o cliente B2C, que é os produtos customer face, né? E você também tocou muito na tecla em relação a dados, que isso é essencial. Então, eu queria saber, você que tem essa vivência dos dois mundos, né, tanto com outros PMs como vivência dentro do Itaú, quais eram os indicadores que eram utilizados para acompanhar produtos de plataforma e se você via alguma diferença quando comparava com os produtos B2C?
Eu acho que tem bastante diferença, sim, né? Porque, cara, o contexto, ele é bastante diferente. Acho que um bom jeito de explicar isso é quando a gente fala naqueles jogos de produto, né? Qual que é o jogo do teu produto? Eu acho que quando a gente fala do produto de plataforma, é sobre o jogo de produtividade. Eu quero que aquela pessoa, ela execute a tarefa no tempo mais rápido possível e com menos carga cognitiva possível, né? Para que realmente ela consiga ser o mais ágil nas suas entregas. Diferente, talvez, de produtos externos, né? A gente chama aqui de produtos externos, né? Os produtos que não são os técnicos de plataforma, que não é um jogo de atenção, né? Que a gente não quer capturar o tempo do usuário, um jogo de transação, que a gente quer mais execuções no nosso produto. É, basicamente, que ele seja mais produtivo. Então, o que muda, né, diante desse conceito aqui do jogo? Muda o que a gente vai medir. Porque, cara, o jogo de produtividade, ele não fala tanto sobre, por exemplo, receita, né? Não faz sentido. O meu produto, ele não traz receita, né? O meu produto, ele tá muito mais focado nas ações, né, daquele usuário, no quanto ele tá economizando de tempo. E enfim, então, acho que isso é importante para que a gente saiba fazer as perguntas certas, né, para definir as métricas dos nossos produtos. Então, até, enfim, pensando nessa produtividade e trazendo aqui o exemplo do produto que eu trabalhei, eu trabalhava no produto de logs, né, que está relacionado aqui à jornada de observabilidade, né, dentro de SRE. E esse produto, para mim, o que era mais importante a gente acompanhar era, primeiro lugar de todos, assim, eu acho que eram indicadores de performance e de disponibilidade. Se aquele produto ele não está disponível, se aquele produto ele não está performático, esquece, eu acabei com a produtividade do meu usuário, né? E aí eu acabo, começo a impactar nas demais métricas aqui que eu vou citar. Então, acho que em primeiro lugar era isso, né? Na minha realidade, pelo menos, era o que fazia mais sentido. E aí, algumas outras que eu acho que são importantes aqui, imagino que se apliquem a demais produtos de plataforma, é sobre a abrangência, assim, né? Digamos que cara, eu tenho, sei lá, 100 comunidades no banco. Meu produto, ele tá em todas essas comunidades, né? Porque não adianta eu ter, sei lá, centenas de usuários se eu não estou abrangendo todo esse público dentro do banco, né? Então, eu tenho que entender até qual que é o comportamento esperado daquele meu produto para que eu consiga medir, né? Se ele tá atingindo aí todo o potencial dele ou não. E acho que por ser um ambiente, né, interno, assim, um escopo fechado, a gente tem até essa facilidade de saber que, cara, o banco tem 50 mil pessoas. Então, eu sei que, sei lá, se for um produto individual, né, digamos assim, 50 mil pessoas deveriam estar utilizando ele, né? Então, tem que ter esse entendimento para chegar aí nesse indicador que eu chamo aqui de, não sei, de abrangência, né? E, além disso, custo, né? E, novamente, não sobre receita, mas sim sobre a despesa. Também não adianta entregar o produto mais performático do mundo e ele ser um absurdo de caro, né? Acho que a gente tem que ter essa consciência aqui também, que a gente é responsável por quanto aquele produto ele custa, né? E aí, pelas decisões do que a gente vai abrir mão naquele momento, né? Se a gente vai escolher economizar para poder, enfim, atingir algum outro objetivo que não seja, talvez, tão alinhado com a questão de performance e disponibilidade. E eu acho que, por fim, aqui falando de indicadores, né, nessa minha experiência como PM, eu acho que uma coisa que a gente olha muito aqui dentro são os tickets, né? É a nossa maneira aqui de atender os nossos usuários, tirando o Teams, né, que bomba também, mas, assim, o chamado, teoricamente, aí é o canal correto, né, que a galera, ela entra em contato aqui com os times de produto, e o ticket, ele diz muito também, né, sobre a experiência, né, do nosso usuário, sobre os problemas que a gente está tendo ou não. Então, acho que essa é uma outra métrica que é bastante importante, né, quanto que abriu, quanto que fechou, qual que foi o tempo, né, de duração daquele chamado. Então, enfim, aí tem diversas métricas, né, associadas a esse mundo de tickets que também são bastante importantes para a gente acompanhar. E aí só, enfim, né, para trazer um pouco da minha experiência como designer também, eu trabalhava num produto que a gente estava desenvolvendo, na verdade, uma nova plataforma ali relacionada à jornada de testes. E no momento que a gente estava, que era muito de criação, de prototipar, de experimentar, era bastante diferente, assim, os dados que eu olhava eram dados muito mais qualitativos, né, porque eu precisava entender muito mais os porquês do que efetivamente ali as métricas, né, de uso daquele produto, por ser um produto que estava num momento ali, num ciclo de vida bastante diferente. Então, acho que são exemplos bastante diferentes, né, mas eu acho que se aplica aí bastante aos demais produtos aqui dentro de tech.
Olá, mulheres! Está chegando mais uma edição da Semana de Design do Itaú. E o tema desta vez será Designer e Experiências Humanas. O design vai muito além de apenas fazer telas bonitas. Aliado à tecnologia, ele também é fundamental para tornar as nossas vidas mais fáceis, criando experiências mais humanizadas, além de produtos e serviços que causam impactos positivos que a gente às vezes nem mesmo percebe. Nesse evento, o Itaú vai trazer craques da profissão que atuam no Itaú e em outras grandes empresas para falarem mais sobre as variadas maneiras como esses impactos aparecem em nossas vidas. O evento será híbrido e vai acontecer entre os dias 6 e 7 de novembro. Não perca! O link vai estar aqui na descrição do nosso episódio. Mari, na sua fala, eu acho que você trouxe um pouco dos números do Itaú, mostrando pra gente a grandiosidade mesmo, né, com relação a produtos, com relação às equipes. Você falou aí com um banco com 50 mil pessoas, e eu entendo que quando a gente trabalha com produtos internos, a gente tem vários desafios para conseguir administrar interesse, expectativa, tem essa questão do poder de influência, né, na decisão de roadmap de produto, que pra gente pode ser muito conflitante em diversos momentos. E eu queria saber de você, assim, Como você faz para manter a centralidade no cliente quando a gente tem tantos clientes assim para atender?
Bom, eu acho que um dos principais desafios da gente ser PM aqui de uma plataforma interna é que o nosso usuário está um tinge de distância, né? O nosso usuário, nosso stakeholder, cara, qualquer pessoa tem um acesso muito rápido. Então, para mim, cara, a principal característica que faz muita diferença nesse momento é que a gente sempre pergunte os porquês e que a gente saiba dizer não. Eu, na real, até o que eu falo, que, cara, saber dizer não é uma das características mais importantes para que a gente sobreviva aqui dentro desse ambiente, né? Porque, cara, é uma agenda que a gente tem que dizer muitos não, justamente por essa facilidade, né, das pessoas chegarem até a gente. E se você não consegue dizer esses não, se você não consegue fazer essa gestão de expectativas, as coisas, elas começam a se atropelar, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba não tomando nem as melhores decisões. Então, acho que assim, para que a gente mantenha essa centralidade no cliente, a gente tem que saber filtrar muito bem todos os pedidos que vêm. Eu acho que assim, é uma escutativa, né? A gente precisa sim considerar tudo que é dito, mas a gente precisa validar tudo isso, né? Então, cara, é condução de discoveries, é validação rápida dessas hipóteses, para que essas ideias, né, elas sejam validadas ou refutadas, mas com base em algum tipo de validação. Então, acho que é esse exercício da gente, né, conseguir ouvir, conseguir filtrar, perguntar o porquê e validar, e atrás dessas respostas, né? Não simplesmente acatar tudo que é dito, porque senão é isso, a gente perde foco no cliente, a gente vive muito de achismo, né? Eu acho que esse é até um dos maiores desafios que a gente vai ter aqui dentro dessa transformação, porque é isso, né? É uma coisa cultural, as pessoas pedem e a gente já sai fazendo. Eu acho que essa mudança, ela é a principal, né, que precisa acontecer, a gente questionar mais e buscar validar, né, criar as hipóteses aqui e criar os mecanismos para que a gente não perca aqui de vista que a gente está aqui para entregar o melhor para o nosso cliente, né, desde que também, obviamente, alinhando aos nossos objetivos estratégicos.
Não, eu gostei que tudo que você trouxe é aquilo que sempre pega muito para todos os PMs, né? É a tal da invisível soft skills, né? Que é isso que vai ser mais demandado na prática de nós no dia a dia, e algo que eu vejo que suporta muito, inclusive, a desenvolver essa habilidade, justamente acompanhar frequentemente os números, né? Porque às vezes aí vem algo assim que parece ser uma demanda extremamente urgente, emergente, e quando você tem muito claro todos os números do seu produto, você já rapidamente consegue entender se aquilo de fato é uma, fazer um primeiro filtro rápido, né? Se aquilo é uma, algo urgente, e se aquilo é altamente crítico, né, para poder priorizar. Mas uma coisa que eu vejo que vem facilitando, inclusive, tratativa de dados e alguns usos interessantes para produtos de plataforma, é quando a gente fala de inteligência artificial, né, ou LLM, né? Principalmente os grandes usos que a gente vê no mercado são para produtos B2C, Customer Face, que é o mais conhecido chatbot que está um pouco mais eficiente, ou itens de buscas. Mas também eu já tenho acompanhado aí alguns workshops, vejo áreas de dados, inclusive, utilizando inteligência artificial para melhorar análises de BI, categorização de dados, né, e aprimorar, inclusive, a experiência dos usuários internos. E aí, Maria, eu queria saber se você vê algumas oportunidades de aplicação em outros produtos de inteligência artificial, além dos customer-faced.
Super, Jé. Eu acho que, cara, para AI é o céu e limite, né? E para produtos internos está dentro desse mesmo cenário. Acho que a gente tem diversas oportunidades, né, aqui em tecnologia. Antes aqui, acho que de explodir aqui o ChatGPT, né, a gente já tinha estruturas focadas em AI, né, já tem alguns anos que o banco está passando por esse movimento, e, cara, eu acho que mais do que nunca isso vai ser alavancado, né, tem diversas frentes de trabalho olhando para isso. Como a gente está dentro desse contexto do banco, o ponto, eu acho que são essas informações confidenciais, como que a gente vai utilizar esses produtos do mercado dentro do banco, sem comprometer também aqui, né, a integridade dos nossos dados. Então, muitas vezes, a gente tem que desenvolver plataformas para que a gente consiga, para que a gente não corra nenhum tipo de risco, né? E aí, falando aqui um pouco dentro do uso de ops, é algo que a gente tem falado, não estamos vendo nada ainda com relação a isso, mas a gente sabe que tem muita oportunidade, né? E aí, uma das coisas que a gente quer fazer é como que a gente traz essa AI, né? Enfim, o LLM, para trazer os mecanismos aqui para os nossos PMs, né? Vai ajudá-los a tomar melhores decisões, vai apoiar no fluxo de atendimento, como você comentou aí do chatbot, vai melhorar aqui, né, ao prover algum autosserviço. Então, assim, eu acho que as oportunidades, elas são inúmeras. A gente ainda não está organizado, não está olhando para isso ainda, mas a gente tem certeza absoluta que é algo que vai fazer bastante diferença aqui no nosso, na nossa evolução. É, a gente tem feito alguns benches aí com outras empresas que já estão atuando com ops há algum tempo, e a gente já tem, né, alguns casos da galera falando, tipo, putz, a gente está usando aqui para ajudar na construção de OKR, na validação de OKR, né? Eu já participei de algumas conversas aqui com os PDs para que a gente pense algo que, putz, como é que a gente pode usar para ajudar a gente a tirar os insights mais rápido das pesquisas, né? Sem a gente ter que ver todas as gravações, olhar todas as anotações. Então, assim, N oportunidades, tá? E eu acho que, de forma resumida, são oportunidades assim como os produtos customer facing aí que a gente tá mais acostumado.
Boa. Mari, a gente tá se aproximando aqui do fim e eu vou mudar um pouco o tema das perguntas. A gente se conheceu no último meetup de Mulheres de Produto, você compartilhou vários pontos, assim, da tua carreira, da tua trajetória. Foi muito legal aprender com você naquele dia. Tô aprendendo super agora aqui também nesse episódio. Mas, enfim, você tem uma trajetória muito interessante. Você já passou por diversas faces da área de produto. Eu queria saber se você podia contar um caso de sucesso ou até um de erro, ou dos dois, que te trouxe um aprendizado durante essa jornada.
Boa. Eu vou até falar, então, acho que um pouco da minha trajetória, viu, Su? Porque eu acho que é um caso que traz um pouco de sucesso, um pouco de aprendizados, que eu acho que pode ajudar aqui, acho que é um exemplo legal. É um pouco do que eu comentei lá no início, de todas as disciplinas que eu tinha convivido antes de chegar aqui. Né? Então, assim, eu não venho há 9 anos aí me preparando para trabalhar com produto, tipo, focando aqui em gestão do produto, lendo Marty Kagan, né, da vida. Não foi sobre isso, sabe? Foi a oportunidade de ter trabalhado com assuntos dos mais diversos possíveis, que eu vejo que compõe, sabe, a multidisciplinaridade que é essa cadeira. Então, assim, eu acho que o maior aprendizado e o que é de sucesso, né, digamos, é a gente entender que não precisa estar sentado na cadeira de produto para trabalhar com isso, sabe? Dá para se preparar para esse papel em qualquer lugar. É uma questão realmente de você, talvez, tirar o melhor proveito daquilo, né, e saber como isso se conecta. Então, para mim, isso fez muito sentido. Né, foi bastante positivo, acho que aqui, para essa reflexão, obviamente, né, depois que tudo isso aconteceu. E aí eu disse também que poderia ser uma coisa de erro, porque acho que depois de eu estar nesse lugar, e a primeira experiência lá que eu comentei que eu tive como PM, no início eu estava muito apegada, assim, tipo, beleza, né, cheguei aqui, fez sentido, mas agora também eu vou estar sobre produto, né. E aí a gente começa a se deparar com um monte de teorias, de frames, de 80% discovery, 20% delivery. Cara, isso esquece, assim, tipo, não vai ser isso, né, eu acho que são coisas inspiracionais, né, como o próprio nome do, como o próprio Spire diz pra gente, mas, assim, eu acho que vai ser uma frustração garantida se a gente imaginar que tudo que a gente aprende nesses cursos, todas essas teorias que a gente vê, elas vão se aplicar no dia a dia, sabe, eu acho que é muito mais sobre você chegar num lugar com esses aprendizados que você teve de outras experiências, entender o teu contexto e o que cabe ali, sabe, tipo, e assim, principalmente falando, acho que sobre produtos técnicos, produtos internos, cara, a operação, ela é muito maçante, né, então, assim, é uma carga muito alta ali de delivery, então, você vai chegar, assim, acho que com sonho de fazer muitos discoveries, de fazer, cara, um monte de coisa diferente, isso não vai acontecer, sabe, então, eu acho que esse aprendizado, ele foi muito importante para mim, né, de entender que, e que tá tudo bem também, né, não ser dessa forma, mas é mais um, acho que um aprendizado que serve como alerta mesmo, né, pra gente não romantizar também tanto o papel e mostrar que é isso, né, que cada lugar vai ser de um jeito e que a gente precisa simplesmente se adaptar ao contexto e entender como que a gente tira o proveito, né? Como que a gente faz o nosso melhor dentro daquela situação.
Eu amei o que você trouxe, que é em relação a tirar algo de aprendizado de cada uma dessas etapas, né? E fazer do limão uma limonada, basicamente, né?
É isso.
Eu também gosto de ser bem realista em relação a algumas expectativas, né? Para mim também, eu particularmente acho que esse inspiracional é bacana, porque o ideal é para isso, né? Para a gente olhar, ter um norte para onde mirar, né? Como algo que a gente gostaria que fosse, mas a gente sabe que a prática, ela é bem mais dura do que isso. Inclusive para as empresas também, dá para ver, né? Que a transformação digital, ela não é um fim, né? Ela é uma jornada, né? E a gente que está dentro vivendo todo esse processo, quanto mais flexível você for, quanto mais adaptável você for, melhor você vai conseguir tirar proveito e mais você vai conseguir vislumbrar e enxergar as oportunidades que aparecem, ao invés de focar ali nas pedras que necessariamente tem isso em qualquer profissão, qualquer empresa, qualquer ambiente, né? Faz parte, bem-vindo aí, vida adulta, né? Esse momento a gente é obrigada a passar, então faz parte da vida adulta de trabalho. E como a gente tem aqui no Mulheres de Produto um público grande que tem interesse em começar a carreira e inclusive aproveita esses momentos para extrair muito da experiência de quem já trilhou uma jornada super legal nesse caminho aqui da área de produto, da área de tecnologia. Eu sempre gosto que as nossas convidadas compartilhem ali o que elas diriam aí para essas pessoas que estão em começo de carreira, que se interessam nessa área, quais são as suas recomendações, ou até mesmo se fosse pensando ali na Mari de 9 anos atrás, o que a Mari de hoje diria para Mari que ainda não tinha descobrido todo esse mundo de produto.
Olha, eu acho que a primeira coisa que eu realmente até costumo dizer para as pessoas que eu converso, assim, é tentar ter bastante certeza do que você quer. Acho que ninguém vai ter 100% de certeza, né? Mas eu acho que é minimizar um pouco desse risco. E acho que a melhor maneira é buscar conversas sinceras, sabe? Sobre até um pouco disso que a gente falou aqui agora. Olha, não vai ser todo dia de descobre, não vai ser só, né, coisas incríveis. Cara, vai ter muito perrengue, vai ter bastante decisão difícil, vai ter bastante problema no meio do caminho. Então, eu acho que é buscar entender bastante o que é esse papel para que minimize o risco aí, enfim, né, de uma decisão que, cara, quando você chegar lá, ela não vai fazer tanto sentido para você, né? E principalmente uma carreira que ficou meio hypada, né, que todo mundo quer ser, que parece super legal. E é super legal, né, mas assim, tem que ter um perfil. Eu acho, né? Até uma coisa que a gente falou lá no início, que você concordou, já que é tipo, é sobre o soft skill, né? Então eu acho que, putz, as práticas, os frames, as teorias aí, tudo isso a gente aprende, mas eu acho que, eu acho que a primeira coisa que o conselho, né, que eu costumo até falar para as pessoas que estão querendo fazer essa transição, ou, enfim, né, chegar aqui nessa carreira, é para que tenha muita certeza do que quer, né? E acho que isso tem até a ver com um pouco do conselho que eu daria, acho que para a Mari de 9 anos atrás, né? A Mari de 9 anos atrás, ela foi mudando, até, enfim, até que momento ela realmente parou para pensar naquilo que ela queria. Né? E principalmente construir uma trilha, enfim, um caminho que fizesse sentido. Eu não sei se eu acho que eu demorei, se eu deveria ter feito isso antes, mas eu acho que é uma reflexão que em algum momento a gente tem que ter, né? Tipo, cara, isso faz sentido para mim? É isso que eu quero? E aí uma maneira que eu acho que é interessante pra gente buscar isso é ter papos mais sinceros. Então, assim, talvez não é só sobre a gente ouvir aí, até um pouco do que a gente falou antes, essa parte romantizada da carreira, mas é ir atrás de informações do dia a dia de pessoas que estão passando por isso, né, que estão ali realmente tendo uma experiência real do que é ter esse papel. E isso casa até um pouco com o que a gente falou aqui do soft skill, né? Reconhecer esses soft skills, que isso é uma coisa que, cara, que é do perfil da pessoa, né? Então, assim, os conhecimentos técnicos a gente vai atrás, mas será que a gente dá match realmente com o que precisa, né? Para que essa carreira de produto, ela dê certo? Porque tem coisas que são mais, acho que, difíceis, né? Da gente mudar, aquelas coisas que tem, acho que, também mais a ver com a nossa essência. Então, acho que essa é uma das dicas, assim, né, enfim, uma das reflexões que eu acho que é importante que a gente faça para que a gente dê um passo mais acertado aqui para fazer essa migração de carreira.
Boa, Mari, adorei todas as dicas, já fui anotando aqui, tô no comecinho de carreira, então para mim participar desses papos, ter essas conversas é essencial. Eu acho que é bem um pouco disso que você falou, assim, participar mesmo, estar em contato com as pessoas que estão na área, tipo, e ir aprendendo organicamente, né? Eu acho que faz total diferença. Mas bom, meninas, nos aproximamos aqui, chegamos no final do nosso episódio. Quero agradecer muito a Mari pelo seu tempo, por todo esse conhecimento, você vir aqui compartilhar com a gente, toda a sua disposição. E queria saber se você tem alguma palavra final para colocar, dica de conteúdo, algum livro para compartilhar aqui com a nossa audiência.
Bom, acho que a primeira coisa é agradecer de novo aqui, adorei o papo, né, foi muito legal, assim, e super atualizado, assim, a gente tá passando por essas mudanças agora, então é muito legal falar, e espero que indo em breve aqui, né, a gente tenha já novas coisas para trazer, para poder mostrar como que tudo isso tá acontecendo. Sobre dicas, eu acho que é tão particular isso, sabia? Porque eu acho que isso depende mais da maneira que você gosta, né, de se atualizar. Eu sou meio maluca, assim, por conteúdo, eu gosto de diferentes tipos, eu gosto de evento, de livro, de falar com as pessoas, mas sempre tem alguma coisa que faz mais sentido pra gente, sabe? Tipo, cara, eu adoro ler, então eu acabo me envolvendo mais aqui com as leituras, com os artigos, com livros que sei lá, que estão, né, relacionados aí aos meus desafios atuais, do que talvez eu parar e ver um vídeo no YouTube, né? Então, olha, gente, é sempre sobre autoconhecimento, viu? Tanto sobre ter certeza do que você quer e também sobre a maneira que você, cara, que você está se capacitando, né? Porque, menina, me bota para ver um vídeo, eu vou ficar agoniada. Mas, assim, se eu parar para ler, cara, talvez eu leia o livro, leia um livro inteiro de uma vez e eu consigo absorver aquilo muito melhor, né? Então, sobre a forma de aprendizado, eu acho que é sobre isso também, a gente entender ali como que a gente consegue fazer aquilo de uma maneira que seja, inclusive, mais leve, né? Porque senão também se torna uma coisa que não é legal. E aí sobre dica de leitura, eu acho que até a que eu comecei a ler agora é um livro super recente, né, de Product Operations, é da Melissa Perry e da Denise Tiles. A gente tem pouco conteúdo aí sobre Product Operations em livro, né? Então, acho que esse livro aí, ele vai ser bastante divisor de águas. Eu ainda tô bem no comecinho, mas já ouvi feedbacks super positivos. Então, assim, caso alguém, né, já tenha até interesse aqui nesse assunto de operação de produto, acho que por mais que eu não tenha finalizado, eu tenho certeza que vai ser um livro que vai ser bastante importante aí para a evolução dessa disciplina.
Ai, obrigada, Mari, por todas as dicas, adorei o bate-papo. É sempre muito bom estar fazendo essa troca, então, muito obrigada.
Obrigada a vocês, meninas, foi ótimo e tamo junto.
Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. A discussão continua no nosso Slack e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio.